Se você puder, feche os seus olhos e ouça essa oração. Tem dias que a angústia bate forte no seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chegou até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma fé que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era mão de Deus, era mão de Deus segurando sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era mão de Deus e sempre será assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma fé que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando esteve por um fio pra desistir? Quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era mão de Deus, era mão de Deus segurando sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era mão de Deus, era mão de Deus segurando tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era mão de Deus e será sempre assim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. E não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. E é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando e te adorar é o que sustenta-me de pé. A guerra te louvar. Senhor. A voz da igreja. E te adorar. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver. Enquanto você adora, Deus está pelejando pela tua família. Enquanto você adora, Deus está trabalhando no teu casamento. Enquanto você adora, Deus está curando as tuas feridas. Enquanto você adora, o sobrenatural está agindo. Oh! E eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Glória a Deus. Antes de tomar o teu assento, fala para alguém: o Senhor está cuidando de ti. Obrigado. Juízes 15, 14 ao 19, eu estou lendo na nova versão internacional. Diz assim: quando ia chegando a Lei, os filisteus foram ao encontro dele, de Sansão, aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada. E o local foi chamado de Ramat-Lei. Sansão estava com muita sede. Diga comigo: com muita sede. E clamou ao Senhor, dizendo: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu. Suas forças voltaram. Eu queria que você repetisse a reta final comigo. Sansão bebeu. Suas forças voltaram. E ele recobrou o ânimo. É isso que vai acontecer com muita gente aqui nessa noite. Por esse motivo, essa foi chamada Fonte em Acoré. E ainda lá está, em Lei. Fonte em Acoré, que traduzido significa fonte do que clama. E o Espírito Santo colocou um tema para compartilhar nessa noite com vocês, chamado Ativando a Fonte. Você pode repetir comigo? Ativando a Fonte. Sansão estava aqui enfrentando, na verdade, se você vê no livro de Juízes, isso eu já falei. Quem é Crente há algum tempo, estuda a Bíblia, sabe que o livro de Juízes trata de um período onde o povo de Israel tinha líderes que eram levantados por Deus para julgar Israel durante determinado tempo. Sansão era um desses homens que Deus levantou nessa época para liderar Israel e trazer a libertação que Israel precisava. Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus estavam dominando o povo de Israel. E Sansão era uma promessa. Inclusive, houve uma manifestação sobrenatural de Deus. O anjo do Senhor se apareceu ao pai e à mãe de Sansão, na verdade, primeiramente à mãe, falando que ela ia gerar um filho, e esse menino teria que ser consagrado ao Senhor e uma série de coisas que ele precisaria cumprir, pois ele tinha um chamado, e todo mundo que tem um chamado precisa se consagrar. Olha para alguém, me ajuda aí, fala, você tem um chamado, então se consagra. Eu tenho um chamado, eu preciso o tempo todo buscar a face do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo. E, bom, aí foi, a vida de Sansão começou, e Sansão tinha uma força extraordinária. E, nesse momento da história, Sansão está sendo perseguido pelos filisteus. Na verdade, Sansão virou o inimigo número um dos filisteus. Porque, através da sua força sobrenatural, ele começava a lutar, não tinha quem segurasse ele. Os filisteus tentaram o tempo todo estratégia, o inimigo tenta o tempo todo estratégia para derrubar a gente, mas o que te sustentou até aqui foi a mão de Deus sobre a tua vida. Se dependesse do inimigo, você já teria caído, mas a bênção do Senhor te cerca, te guarda, é por isso que você permanece de pé, é por isso que você continua aí respirando, continua adorando ao Senhor, e é isso que tem te sustentado, a adoração, o clamor, a oração. Não pare, não pare, porque é isso que tem te sustentado. E aí Sansão, nesse momento, perseguido pelos filisteus, e você olha aí o contexto, vieram a gritos, e não era 10, não eram 15, não era aquela briga de escola, não era aquela briga de bar, era guerra. Aí nós estamos falando de centenas e milhares de homens, tanto que Sansão, ele derrubou, nesse momento, 1.000 homens, vieram aos gritos, mas nesse momento o Espírito Santo tomou conta de Sansão. E aí houve uma reviravolta, porque uma coisa é o inimigo lutar contra alguém que não tem Deus, não tem unção, não tem a presença do Espírito Santo. Outra coisa é o inimigo querer guerrear com o ungido, com o escolhido. A autoridade não está com o inimigo, a autoridade está com os escolhidos do Senhor, os ungidos do Senhor. Você está ungido pelo Espírito Santo, você é um escolhido por Deus para declarar boas novas aos cativos. Não é o inferno que vai te prender, é você que vai ser um canal de Deus para proclamar libertação aos oprimidos por onde quer que você passe. E aí, naquele momento, Sansão viu, aquele escape de Deus, né? É aquilo que você só enxerga quando você está debaixo de uma bênção divina. Sansão viu uma carcaça de um jumento. E ele, debaixo de uma revelação, pegou a queixada do jumento, e essa foi a arma que Deus usou para derrubar 1.000 soldados dos filisteus. Se você olhar normalmente, você nunca vai imaginar que uma queixada, né, um osso de jumento vai virar uma arma. Mas quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, você tem a revelação de coisas sobrenaturais, e Deus usa, olha, para quem está debaixo da unção, Deus pode usar uma coisa simples para que você faça coisas extraordinárias. Para quem está debaixo de um propósito, você pode usar coisas que são poucas ou menosprezadas por muitos, mas você, cheio do Espírito Santo, pode derrubar gigantes. Você se lembra da história de Davi? Nunca iria alguém enfrentar aquele gigante com uma funda e com 5 pedras. Mas Davi estava debaixo da unção do Espírito Santo e bastava isso para ele vencer. Você não precisa de muita coisa, você só precisa de mais do Espírito Santo sobre a tua vida. E aquele pouquinho que você tem, é com esse pouquinho que Deus vai fazer um milagre na tua vida. O milagre já está aí. É só você agora pedir a Deus para te ajudar a enxergar. A solução já está aí. O escape e a resposta já estão aí. É só você pedir para o Espírito Santo, abra os meus olhos. Sansão pegou, lutou, derrotou os filisteus e Deus deu uma grande vitória. Naquele momento ele saiu celebrando, comemorando. E resumindo um pouquinho para eu poder chegar aonde eu quero chegar nessa noite, Sansão, depois dessa grande luta, diz a palavra que ele teve uma sede absurda, a ponto dele cogitar a possibilidade de morrer de sede. Até porque, depois de tanta batalha, né, gente? Se você faz um pouquinho de crossfit, você já sente sede, né? Se você come uma carninha mais salgada, você já sente sede. Imagina depois de lutar contra 1.000 homens. Ele não teve tempo para falar para os filisteus aí, espera aí, deixa eu fazer um lanchinho. Não, ali era um ambiente de muita guerra, e o desgaste veio, e muitas vezes nós estamos assim, é tanta guerra, é uma guerra atrás da outra, que mesmo debaixo da unção do Espírito Santo, mesmo debaixo do direcionamento do Espírito Santo, nós sentimos o desgaste. E o Espírito Santo falava ao meu coração que tem muita gente sentindo os desgastes da batalha dessa guerra. Dessa guerra, né? Os desgastes dessa batalha que você tem enfrentado, os desgastes dessas pelejas que você tem travado, e eu não estou falando agora de uma batalha natural, eu estou falando de uma batalha no mundo espiritual. Tem gente aqui batalhando contra espíritos malignos, batalhando à noite, intercedendo, jejuando, orando, clamando, mas tem hora que você sente essa sede, você sente esse cansaço chegando, e eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te renovar, Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai renovar o teu ânimo, você vai voltar a sentir vontade de viver com mais intensidade para Deus. O desgaste faz parte, tem hora que a gente fica cansado, tem hora que a gente fica exausto, ainda mais num mundo tão difícil, parece que é uma batalha atrás da outra, tem dia, né? Como essa música mexeu comigo por isso. Tem dia que a angústia bate, tem dia que o cansaço bate, tem dia que a tristeza bate, tem dia que você está bem, mas tem gente que você ama que não está bem, e isso te afeta também. Tem dia que você está até mais fortinho, mas o teu entorno está tão complicado que isso tenta te oprimir. Em nome de Jesus, toda opressão vai embora agora. Em nome de Jesus, toda tentativa do inferno de te cansar, toda tentativa do inferno de te fazer desistir agora, essas tentativas do inferno estão sendo frustradas pelo poder do sangue de Jesus. O inferno não vai te parar, o cansaço que você tem sentido não vai te parar, pelo contrário, Deus vai trazer agora o sopro do Espírito Santo sobre você. Existe um sopro do Espírito Santo aqui nessa noite, e se você tem fé, você vai começar a sentir um sopro do renovo, um hálito, um novo hálito, né? Um hálito renovado, novas forças. Você não vai perder o fôlego, um novo fôlego. Eu queria falar isso, um novo fôlego. Eu profetizo um novo fôlego. Eu profetizo um novo fôlego, não só para o teu físico, mas para as tuas emoções. Eu profetizo um novo fôlego para a tua vida espiritual. Se prepare, porque longa é a caminhada. Deus tem um renovo para você. Longa é a tua caminhada. E só quem entende o que eu estou falando, dá um glória a Deus. Só quem entende o que o Espírito Santo está querendo transmitir, fala: eu creio em nome de Jesus nesse renovo. Teclado, pode subir, por favor. O Sansão, ele estava com uma sede muito grande. E ele começa a orar e a falar com Deus. Ele começa a falar assim: Senhor, poxa, o Senhor me usou para trazer uma grande vitória para o teu povo. O Senhor agiu, eu estou, assim, falando na nossa linguagem, né? O Senhor veio sobre mim, eu senti Eu senti que eu não estava lutando de forma natural, eu estava cheio do Espírito de Deus, derrubando os filisteus. Eu estava tão cheio de Deus que uma coisa simples fez eu conseguir alcançar uma grande vitória. E por isso que a gente vê a mão de Deus aí. Quando no natural você vê que não dá, mas com Deus você consegue. Quando com os recursos que você tem, você vê que não tem como, mas com a mão de Deus você chega lá. Sabe? É aquela pouca farinha e o pouco azeite, mas quando tem uma unção de Deus fluindo no ambiente, quando existe uma unção profética, aquele pouco se torna um milagre. É isso que eu profetizo para você nesse mês de setembro. Eu não sei o que está pouco na tua vida. Talvez são poucas forças, talvez são pouco ânimo, mas Deus vai multiplicar esse pouquinho que você tem para grandes coisas. Talvez é pouco recurso financeiro, talvez é pouca saúde. Eu não sei o que tem pouco na tua vida, mas eu sei que com o Espírito Santo pouco se torna muito. Deus é especialista nisso. Lembra-se dos 5 pães e 2 peixinhos? Era pouco para tanta gente, mas quem estava ali era Jesus. Quem está na tua casa é Jesus. Quem está no teu quarto é Jesus. Quem está no teu aposento de oração é Jesus. Ele está ouvindo o teu clamor e ele só pergunta: o que tens? O que tens para entregar na minha mão? O que tens para entregar no altar? Mesmo sendo pouco, coloca na minha mão, porque com isso eu posso cumprir o propósito que eu te prometi. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo falando com algumas pessoas aqui nessa noite. E aí, Sansão começa a falar: Senhor, poxa, grande foi a vitória. Só que a sede que eu estou sentindo é tão absurda. O desgaste é tão grande que se não acontecer um milagre agora, eu vou morrer. E para que adiantou isso tudo que a gente viveu até aqui? Para que adiantou derrubar 1000 filisteus com uma queixada? Para que adiantou tanta batalha? Para que adiantou tanta promessa? Para que adiantou anjo aparecendo para os meus pais, profetizando sobre o meu nascimento? Para que adiantou profetas anunciando que Deus ia dar livramento, se agora eu vou morrer por conta do desgaste? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não vai morrer pelo desgaste. Você não vai morrer pelo desgaste. Você não vai morrer. Você não vai morrer pelo desgaste. Na verdade, Deus vai fazer um milagre a partir desse ponto. É um ponto de mudança. É um ponto de inflexão. É um novo tempo no nível ânimo, no nível forças, no nível fé. Deus tem um novo tempo para a tua vida. E aí ele começou a clamar. E diz o texto que a gente leu, e eu gostei mais dessa versão, que fica mais simples de entender. Ali onde ele estava, no lugar chamado Leí, havia uma rocha. Enquanto ele clamou, diz a palavra que Deus abriu a rocha, e da rocha brotou água. Sansão bebeu, recobrou o ânimo, recobrou as forças, reviveu, diz o texto, e continuou a sua caminhada. Ele colocou o nome daquela rocha, a fonte do que clama. Por que a fonte do que clama? Porque tem fontes na tua vida que estão prontas para jorrar água. Só falta você clamar mais. Tem fontes na tua vida que estão prestes a jorrar água, trazendo o refrigério que você tem esperado em Deus. Mas essa fonte não ativa com um zap, essa fonte não ativa com um post no Instagram, essa fonte não é ativada conversando com o irmão do lado, por muito que ele seja um intercessor. Essa fonte na tua vida só se ativa através do teu clamor. É por isso que Sansão falou: é a fonte do que clama, porque se você não clama, você pode perecer, mas se você clamar, você vai ver a solução divina agindo na tua vida. E eu sinto Deus aqui enquanto eu falo, porque tem gente que está a um clamor da resposta. Tem gente aqui nessa noite que está achando que está a um passo da morte, mas na verdade você está a um clamor da vida. Tem gente que está achando que está a um passo do fim, mas você está a um clamor da solução. Tem gente que acha que está a um passo passo da derrota, mas eu te digo, você está a um clamor do milagre. Você precisa ativar essa fonte. E nessa noite, por muito que você esteja ouvindo o pastor Diego, apóstolo Ezequiel e tantos outros homens de Deus aqui na frente, não sou eu que vou ativar a fonte por você. Eu estou clamando para que as fontes que Deus tem para a minha vida sejam ativadas, mas eu quero te animar a que você clame, porque tem fonte que vai se ativar nessa semana. Eu quero dizer ainda mais, tem fonte sendo ativada agora na tua vida, agora, 8h51 do dia 10 de setembro, tem fonte sendo ativada agora pelo teu clamor, pela tua oração, pela tua fé. Ministério de Música, pode subir. Foi interessante que Sansão começou a clamar, a situação era crítica, mas a fonte foi aberta na hora. A situação era crítica, mas foi aquela resposta, é aquela resposta que já estava pronta. Deus já tem uma resposta pronta para o teu clamor. Deus já tem, Ele só está esperando que você clame. Ele deixou tudo pronto, Ele deixou tudo preparado. O que vai ativar isso, diácono Sidney, é um clamor. O que vai ativar isso, meu irmão, minha irmã, é um clamor sincero de um filho falando: Senhor, se o Senhor não operar um milagre, eu vou morrer, mas eu tenho promessa. Eu tenho promessa, meus filhos têm promessa, meu casamento tem promessa, minhas finanças têm promessa. Você está um clamor, olha para três pessoas e fala: você está um clamor do milagre, você está uma oração do milagre. Oh! Deus começou a agir ali, e aquele lugar que a princípio Sansão pensaria que fosse o final, se tornou um marco de um milagre. Essa situação vai ser um marco de um milagre na tua vida, não é um ponto final, é um marco de um novo tempo e de um milagre. Oh! É por isso que o inferno está tentando fazer você cansar e parar de clamar. É por isso que o inferno está tentando você ter um desgaste tão grande e parar de acreditar. É porque o inferno sabe que você está a um clamor da fonte ser liberada. Jesus, quando esteve diante da mulher samaritana, ele disse para ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Em outras palavras, não seria eu que chegaria aqui, você que clamaria, porque eu tenho a solução para isso que você está precisando. Se você soubesse quem está aqui nessa noite, na cidade do leão, você não ficaria tão quietinho, você não ficaria tão espectador, você estaria bradando, porque você está a um brado, a um clamor, a uma oração, a um passo de viver algo sobrenatural. E te adorar é o que sustenta-me de pé, e não vou perder a guerra. Te louvar em as tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Teve uma época que o povo de Israel estava precisando beber água, estava com sede. Deus deu instruções a Moisés e disse: Moisés, fere a rocha. A rocha, irmãos, aponta para Jesus. Jesus, ele foi crucificado, ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi machucado para que pelas suas pisaduras fôssemos curados. Na segunda vez, houve uma segunda ocasião, e Moisés, impaciente, chegou e feriu a rocha novamente. E Deus chamou a atenção de Moisés falando: por que que você feriu a rocha? Eu falei para você falar a rocha. Porque agora não é pela força, é pelo clamor. O sacrifício foi feito. Agora é só clamar que a rocha, que é Jesus, vai responder e vai fazer jorrar água. Você está me entendendo? Você não adianta você brigar com o teu patrão do trabalho. Não adianta você brigar com o teu cônjuge. Não adianta você brigar com os familiares. Agora você precisa é clamar. Está me ouvindo? Clame a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas ocultas que você não conhece. Clame a mim. E se meu povo clamar, se meu povo que se chama pelo meu nome clamar, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu responderei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clame, clame. Eu não sei qual é a situação, mas essa noite é a noite onde você vai ver a fonte jorrar água. A fonte está sendo ativada. E eu vou dar uma chave para você. Tem gente que já está entendendo e está vindo no altar. Essa ativação da fonte está na tua boca agora, nessa noite. Deus está esperando ouvir. Deus está esperando ouvir o teu clamor. Deus está esperando ouvir a tua oração. Deus está esperando ouvir a tua intercessão nessa noite. E se você deseja ver essa fonte sendo ativada, é só começar a abrir a tua boca. Se você quiser sair do seu lugar, pode sair do seu lugar. Existe uma chave, existe uma ativação prestes a acontecer. Oh, e te adorar.
É mais que estratégia.
Eu posso não ver o amanhã,
mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Te adorar.
Te adorar é o que sustenta-me de pé.
Eu não
vou perder a guerra. Te honrarei em meio às tentações.
Mas
é mais que estratégia. Não posso não ver. Esse deserto vai chegar ao fim.
O Senhor está cuidando de mim. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos diante do teu altar, te rogando, te clamando, Senhor, acreditando no milagre. Oh, nós sabemos, Senhor, que é o momento que a gente tem que parar de lutar e sim levantar um clamor. O salmista fala: invoco o Senhor, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor está dando livramento aqui nessa noite. Devido ao seu clamor, o Senhor está livrando a sua casa, a sua família da morte. Devido ao seu clamor, o Senhor está tocando, oh, no seu corpo, nos seus ossos, está tocando no teu sangue e está te dando cura. Devido ao teu clamor, meu irmão, o Senhor está salvando teu filho e tua filha do laço do passarinheiro. Ora, baixere, cantarabás. ouvindo o teu clamor, o Senhor está abrindo portas e trazendo providências e recursos. Ora, baixere, cantarabás. Oh, clame, igreja, isso. Mesmo você que não vem aqui no altar, levante sua mão. Começa a clamar pelo nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, isso. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual nessa hora. Alguma coisa acontecendo no mundo, reboliço santo. Acontecendo no mundo espiritual, meu vida, o teu clamor, igreja. Oh, aleluia. Teu nome é vida, teu nome é cura e é poder.
Tuas clamarei, em meio aos inimigos, o teu nome gritarei. Diga, Jesus na minha família, seu santo nome é Jesus. Vamos declarar isso juntos nessa noite, igreja.
Jesus,
clamou Jesus nos montes, as tuas clamarei. Venho aos inimigos, o teu nome gritarei. Jesus na minha família, seu santo nome é Jesus.
Vamos declarar isso mais uma vez, eu clamo, diga isso.
Clamo Jesus nos montes, nas suas camas. Em meio aos inimigos, o teu nome gritarei. Jesus na minha família, seu santo nome é Jesus.
Seu nome é vida,
seu nome é vida, seu nome é cura e é poder.
A fonte foi ativada. O milagre está acontecendo. O ânimo está voltando. As forças estão voltando. A vontade de viver está enchendo a tua alma, o teu peito. A presença do Espírito Santo está te envolvendo nessa noite. Enquanto você clama, Deus age. Enquanto você murmura, o inferno age. Mas essa noite não é noite de murmuração, é noite de clamor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se por acaso você veio aqui na frente pela primeira vez, eu queria que você me desse um sinalzinho com a sua mão, ou se você está aí no meio do templo e você tem uma mão levantada aqui, a igreja pode dar glória a Deus. Tem gente querendo Jesus, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a rocha. Tem outra mão levantada ali, a igreja aplaude Jesus, traz aqui, mais pertinho. Eu quero conhecer vocês melhor. Se tem mais alguém aí, levante a sua mão, pode vir. Jesus está aqui nesse lugar, a presença do... Tem outra pessoa ali, pode trazer, aleluia, aleluia, aleluia. Olha, tem o Kaique, tem a Beatriz, tem a Márcia. Tem mais alguém aqui? Elis está aqui também. Lidiane está aqui. A igreja aplaude a Jesus, são muitas vidas. A Sueli está aqui também. Primeira vez que ela vem, a igreja aplaude a Jesus. Aleluia. Espera um minutinho, porque eu vou orar por vocês. O que está acontecendo aqui nessa noite é que Deus está marcando um novo tempo na vida de cada um de vocês. O tempo de angústia saiu. O tempo de sensação de morte saiu em nome de Jesus. Agora vocês estão sendo tocados pela presença de Deus. A vida de Deus está entrando no coração de vocês. Aleluia. O Espírito Santo está tocando. O Espírito Santo está agindo em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração. Eu quero ajudar vocês. Um dia eu fiz essa oração e a minha vida foi mudada. E eu creio que da mesma forma Deus vai agir com vocês. Repitam comigo, em voz audível: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a porta do meu coração. Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Olha, a Bíblia fala que a partir do momento em que nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, nós começamos a fazer parte da família de Deus. Temos a nossa família biológica, mas agora também vocês têm a família espiritual. Olha para trás e conheça a família espiritual. Deus abençoe. Acompanhe aqui para a consolidação. Jesus na minha família, seu santo nome é Jesus. Seu nome é vida, para terminar.
Seu nome é vida, seu nome é vida, seu nome é cura e é poder. Seu nome é vida, seu nome é cura e é poder. Quebra cadeias, traz luz às trevas, como Ele é.
Glória a Deus. Você vai beber muita água essa semana. Água da fonte que foi aberta através do teu clamor. Aleluia. Levante bem alto sua mão direita e diga comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te abençoe muitíssimo. Oh, oh.
Muito bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão, compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.